Es horrible.
Olá, peçonhas namoradeiras! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues.
Loves in the air. Mentira, tá não. Foda-se todo mundo. Oi, gente.
E também estou aqui com as Renatas. Uma é a Renata Cocho, ela é médica e economista, diretamente da Califórnia. A outra é a Renata Rodrigues, que mora no Rio de Janeiro, é jornalista e fundadora do bloco Mulheres Rodadas, que vocês já devem ter ouvido falar. Digam oi!
Oi, gente!
Oi, gente, tudo bem? Renata aqui falando.
Ó, para ajudar vocês, eu vou falar o seguinte. A Renata Rodrigues é o sotaque carioca. Pronto. Agora vocês vão conseguir identificar todo mundo.
Carioca não tem sotaque, gente.
Bom, nós nos reunimos aqui para falar mal do Dia dos Namorados, essa data tão lúdica e amorosinha, mais um daqueles rituais anuais infernais que fazem parte da nossa vida. Eu acho que aqui todo mundo sabe, mas não custa aumentar o repertório de cultura inútil de quem não sabe. A data no Brasil foi criada em 1949 pelo pai do João Dória, ex-prefeito, ex-governador, ex-candidato a presidente, ex-morador do meu coração, só porque ele fez o básico e foi antivax no momento de muita loucurinha do nosso despresidente Cloroquiner. Então, esse dia foi escolhido porque era um mês que tinha aí um desaquecimento nas vendas, e aí ele escolheu o dia 12 porque é véspera do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Olha que coisa. Pronto, estava feita a cafonice completa. Então, se você gosta do Dia dos Namorados, não se ofenda, né? Porque viver é ser cafona.
Você vê
pronto,
que é
gente,
tudo por amor,
começar.
Né? Por amor ao capitalismo, por amor ao dinheiro.
É, dá uma aquecida nas vendas, que era um mês, né, xoxo. Vamos colocar o amor aí, que fica tudo certo. Deu muito certo, né? Tanto é que, assim, esta semana eu fiz uma série de posts aí falando mal de casais muito específicos, assim, terríveis.
Mexeu com fogo, Rita, tu mexeu com fogo.
Ai, a rede dos velhos, vocês sabem, né, gente? O pessoal fica meio descontrolado. E aí ofendeu meio mundo, mas eu não entendi, porque eu tava falando mal, olha, Luciano Huck e Angélica.
É. Não, eu aqui, né, Renata Cocho falando só para vocês identificarem aí o sotaque. Eu tava, fui olhar nessa história do pai do João Dória, né, e aí ele resolveu dois problemas, na verdade, né, porque o Dia dos Namorados no mundo todo, como você, ou na maior parte do mundo, como vocês sabem, é comemorado em fevereiro, né? Que é o dia do São Valentino's Day. Que no Brasil era meio inconveniente porque ficava perto do carnaval. E aí não é o momento assim que o brasileiro está querendo demonstrar muito, né? Amor, assim, perto do carnaval, muito comprometimento, né?
E aí, esse comprometimento, dá pra dizer bem o sotaque paulista, assim.
E aí, o pai do João Dória passou pro começo do inverno, né? Pra que todo mundo possa fazer aqueles programas bacanas de casal, né? Que é tipo ir pra Campos do Jordão comer fundi, né? Esse programa bem do João Dória, né? Então, eu acho que deu muito certo.
Ai, gente, Campos do Jordão, olha, sinceramente, viu? Parabéns pra quem teve essa ideia magnífica de, ai, vamos passar frio em Campos de Jordão. Eu fui uma vez numa baixa temporada e achei até ok, mas na alta temporada é realmente esse clima de João Dória mesmo. Os tipinhos.
Tem que pôr o cachimbo no ombro, assim, né?
Uhum. É isso mesmo. É exatamente isso. Pegaram a alma do João Dória, assim, ali, no cerne da questão mesmo.
Não, porque, assim, né, a gente falar de casais, né, você tava falando do Luciano Huck e da Angélica e tal, mas acho que o João Dória e a Bia Dória é um casal que realmente representa esse espírito do Dia dos Namorados, assim, né?
Ai,
ele achava que no começo ia no Paris 6, não é? Eu acho.
Sim. Coco bambu.
É, pega aquela fila para comer camarão com creme de leite. Eu acho que eles têm essa vibe Dia dos Namorados.
E fila do Outback também, eu acho.
Ah, eu não sei. Eu acho que o Dória e a Bia, eles me passam, assim, uma coisa meio casamento arranjado. O Dória ganhou uns cabritos para casar com a Bia. Eu não sei, assim. Eu não sinto a menor química ali, como se algum dia na vida, primeiro para começar, eu sempre achei que o Dória era gay. Sempre, a vida inteira. Eu só fui descobrir que ele não era quando eu mudei para São Paulo.
Poxa, mas ele participou de uma suruba, alegadamente, assim, né?
É, mas isso foi agora, né? Aí eu já sabia que ele não era gay, só que ele tem o pau pequeno. Agora isso todo mundo já sabe. Ele é desprovido
de piroca.
Ele tava morto. É, tava morto também. E aí é isso, eu acho assim, que eles não têm química nenhuma. Eu acho que é o futuro, talvez seja o futuro, assim, da Angélica e do Luciano Huck. Não sei.
Mas essa história do vídeo do Dória, aquele vídeo era real, aquilo?
Era, já foi comprovado.
Ah, tá.
Você imagina a polícia, assim, olha o caos acontecendo e a polícia, vamos investigar se isso aqui é real. Aí você junta as pessoas para trabalhar para ver se o vídeo da suruba do Dória é real. Olha, vou te falar, é uns trem que...
É, e vazou pouco antes das eleições, né? Todo mundo acreditava que isso poderia ir com essa nossa sociedade tão conservadora, né? Que poderia dar um probleminha para ele, mas não deu. Ele ganhou, né, gente? Ele ganhou. E
ganhou,
que raiva.
Porque os machos se identificam ali, gente. Ali rolou total identificação com o público do Dória.
Esse tipo de escândalo, eu acho, esse tipo de vídeo, isso prejudicaria politicamente, poderia comprometer eleição. Se fosse uma mulher. Agora, para ele,
uhum.
Ele só ficou de picão. Quer dizer, picão parece que tem controvérsia. Não há consenso aqui no debate. Parece que tem outros elementos aí, mas ele ficou de fodão, assim, que estava na suruba.
A Malu falou de casal improvável, né? Que é o Dória e a Bia Dória. Um outro casal que eu fiquei sabendo depois que eu comecei a acompanhar BBB, essas coisas, que o Boninho e a Narcisa foram casados. Eu acho tão improvável esse casal, apesar de achar ele abobado também, mas assim, na gente, a Narcisa é muito fora, assim, né, da curva.
É. Mas a Narcisa também, né, ela foi casada com o Fiuza também, né, então ela é bem, assim, eclética, digamos assim, né.
Deve ser um barato no sentido, assim, de acabei de usar muitas drogas, ser casado com a Narcisa, né? Ela é muito
bonita. Cara, ela é bem bonitona,
cara.
Assim.
Ela é bonita.
Não, ela é. Mas completamente maluca.
Eu sou mega fã da Narcisa, assim. Eu acho ela muito, muito engraçada. Mas, gente, as pessoas se submetem a muitas coisas estranhas nas relações, né? Aí eu queria saber, assim, qual foi o dia dos namorados que você falou, poxa vida, eu realmente preferia, sei lá, ter ficado em casa tomando...
Tendo ver o filme do
Pelé. Coca-Cola. É! Vocês já entraram de gaiato, assim, num dia dos namorados? Totalmente absurdo?
Cara, eu tenho uma história para contar, mas não, eu não sei se ela vai atender todos os requisitos, assim, do que você está pensando. Eu fui educada de uma forma, tá? Eu sou de uma cidade do interior aqui do Rio de Janeiro. Eu não nasci na capital, né? Eu sou do interior. E na minha família, a gente tinha uma cultura... Que eu fui assim, eu acreditava que as pessoas nasciam, cresciam e casavam. Eu achava que o destino do ser humano era esse. Eu achava que casar e ter alguém assim na vida, ser um casal, era uma questão de tempo até você achar alguém com quem você ia tocar esse projeto. Eu não via isso como uma opção, entendeu? Eu lembro eu já, assim, muito adulta, na faculdade, tá, um dia eu caí essa ficha. Eu pensar assim, poxa, então tem pessoas que decidem ficar solteiras. Então a minha vida, né, uma parte da minha vida e tal, assim, eu namorei durante muito tempo a mesma pessoa que eu comecei a namorar. Adolescente, lá em Teresópolis. Depois fui casada durante muitos anos e tal. Então muitos dias dos namorados, assim, foi com esse namorado. E devem ter sido, assim, muito marcante, porque eu não lembro de nenhum. Eu não tenho nenhum. Devem ter sido ótimos, porque eu não lembro. Mas depois, quando eu já estava separada, eu tive uma fase assim de muita piranhagem, muita, porque, né, eu tinha ficado muito tempo casada e aí queria recuperar o tempo perdido. Eu lembro que eu estava numa festa e um jovem, assim, bem jovem mesmo, veio me dar mole, assim, veio querer me pegar, né? E aí eu achei aquilo muito engraçado, porque ele era muito novo mesmo, assim, tipo, menos da metade da minha idade, talvez. Mas eu achei engraçado porque ele foi bem destemido, assim, bem despachado. Aí eu tava com outra pessoa nesse dia, eu até dei um beijo nele, eu falei pra ele assim, tá, eu vou te dar um beijo e dei meu telefone. E falei assim, depois a gente se fala. E 3 dias depois era o dia dos namorados. Mas eu nessa fase, pra vocês terem uma ideia, eu estava tão piranha que eu não estava nem ligada que havia dia dos namorados, entendeu? E aí a gente se falou e combinou de sair. E aí aquele negócio assim, aqui no Rio tem ali a Moreta da Urca, que o pessoal chama de Pobreta da Urca. Que é um lugar que a galera vai assim pra beber cerveja barata e ficar na rua, então é um programa meio assim, que você não gasta tanta grana, né? E ele, como era um jovem universitário, pobre, né, me chamou pra ir. A gente resolveu se encontrar nos Dias dos Namorados. E aí eu fui lá na pobreta da Urca pra tomar um vinho horrível com ele e tal. E a gente fica conversando. Aí assim, ficamos conversando. Então, aí primeiro que ele, no meio da conversa lá com ele, tamo lá, né, falando, não sei o que, blá, blá, blá. Aí lá pelas tantas ele lança assim, eu tenho 45 anos, gente. Ele virou e falou assim, que a mãe dele tinha, acho que 45 anos também. Aí aquilo, tipo assim, eu já dei uma engasgada, né? Já dei aquela engasgada no vinho barato, porque eu falei, eu assim, meu Deus do céu, garoto, pra que você tá falando isso? Você não quer saber.
O que tá falando, né, da mãe?
Não, eu não quero saber. Não, e a idade da mãe, entendeu? Pode até falar da mãe, mas a idade, né? Porque, tipo assim, obviamente que ele sabia que eu era muito mais velha que ele, entendeu? Tá, aí eu já fiquei assim, caralho, gente, a mãe do garoto é da mesma idade que eu e tal, mas aí mesmo assim a gente foi transar, né, porque afinal de contas estamos ali, a gente é brasileira, não desiste nunca e tal, e aí eu lembro que, esse dia especificamente, eu tava num clima de fazer muita piada com esse Dia dos Namorados, mas acho que quando eu conto essa história, eu sempre conto da história da mãe, e eu conto que eu fui pro motel com esse menino, gente... Aí, assim, ele tem que transar tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. E eu já tava, assim, artrite, a reumatite, as narizes, entendeu? A gota, você que é médica, Renata? Assim, menina, atacado tudo, a coluna, lombar, ciático, já tava tudo doendo. Aí, uma hora, ele falou que a camisinha tinha acabado. Aí eu pensei assim, gente, graças a Deus, agora eu vou poder dormir, entendeu? Mas enfim, é um Dia dos Namorados que ficou, porque com meu namorado mesmo, que foi meu namorado quase da vida toda, né? Eu fiquei com esse cara 21 anos e tal, eu fiz as cafonárias, assim, todo mundo faz, mas contem aí de vocês.
Não, nossa, achei ótima essa história. Eu tava, né, quando a Rita passou aí, né, a nossa lição de casa, né, essa pergunta aí, né, de qual o pior Dia dos Namorados, eu fiquei na mesma experiência que você, assim, porque, né, até a gente falou assim, vamos falar de Dia dos Namorados, o pessoal vai criticar, vai falar assim, ah, por que chamou essa mal-amada, tá solteira, vai ficar falando mal do Dia dos Namorados e tal. Mas, assim, eu tenho lugar de fala, assim, né, porque eu tenho 48 anos desse tempo daí, mais de 30 eu fiquei comprometida em relacionamento sério. Então, eu passei muitos Dias dos Namorados e tal, e fiz
namorando.
A fonalha toda aí, né, namorando, ou casada, ou comprometida, ou em noiva, enfim, mas, né, sempre com alguém sério, assim, maior parte da minha vida, mais de 30 anos. Então, essas cafonárias todas que a gente falou aí de Cocô Bambu, de, né, Outback e tal, Campos do Jordão, Monte Verde, fiz tudo. Mas eu também não tenho, assim, não consegui ter nenhuma lembrança marcante. E ao contrário da minha xará Renata, eu resolvi me separar, tipo, 2 meses antes da pandemia. Então, essa minha fase aí, super piranha, não deu muito certo, assim, como vocês podem imaginar, assim.
Você foi da estatística da separação da pandemia.
Eu não me separei por causa da pandemia, porque eu me separei, tipo, em dezembro de 2019. Então, assim, não tava rolando pandemia ainda, mas, assim, né, se a ideia era, né, virar piranha...
Depois vanguarda.
Né, tipo, dar mais do que chuchu na serra depois da separação, né, daí o lockdown, assim, eu me ferrei, né. Então, assim, não tenho uma experiência bacana para contar aqui, né, a Renata, assim, né, de sexo selvagem no Dia dos Namorados.
Olha, Dia dos Namorados, eu também, eu namorei um sujeito muito tempo, então assim, o Dia dos Namorados, no começo a gente ia em restaurante, aquela coisinha fofa, primeiro Dia dos Namorados eu ganhei uma aliança de compromisso, olha lá, cafonalha demais.
A minha família, a gente chama essa aliança de compromisso de mamãe já dei, assim, sabe, quando você já...
É. Ai, eu gente. Escolhi não esperar.
Exatamente.
É, então assim, eu também não tenho nenhuma experiência marcante, mas eu me lembro de um amigo muito próximo que terminou com a namorada no Dia dos Namorados. Olha que fofinho. Por que eu lembro dessa história? Porque eu tinha combinado de ir com o casal, olha só. Se é um casal que já chama um outro casal, já tá esquisito, né? Mas enfim, fui convidada para ir com ele, estava o show da Sharon Jones, que Deus a tenha, lá no Ibirapuera. E aí eu não fui, porque tava um frio, um desgracento aqui em São Paulo. E eu não fui. E ele também não. E a minha amiga, que ela também era minha amiga, ficou lá no show sozinha, em pleno Dia dos Namorados.
Caramba.
Eu conheço esses tipos que fazem esse tipo de coisa.
Mas deixa eu contar uma outra história aqui. Eu agora, faz 10 anos que meu casamento acabou. Vai fazer agora no começo de 2023. Faz 10 anos que eu me separei. Aí, assim, os primeiros anos mesmo da minha separação, eu não sei o horário de exibição desse podcast, então eu nem posso contar tudo. Porque foi um negócio bem, assim, doido, sabe? Eu tava mesmo selvagem o negócio. Eu queria, acho que assim, todos os X que eu não tinha marcado na vida, tudo que eu não tinha feito, e principalmente em termos, assim, nem tanto afetivo, mas mais da coisa mais sexual mesmo. Então eu tava, assim, muito foda-se pra tudo. Mas eu me lembro, vocês têm os lugares, né? Vocês todas aí, a referência é mais de São Paulo, né? Aqui no Rio a gente tem também essas filas, né? Essa coisa do lugar, é na Barra da Tijuca. Mas eu acho que o lugar, assim, a referência de coisa tradicional e conservadora aqui do Rio e tal, né? É o famoso tijucano, né? E nessa época eu tava morando na Tijuca. Essa aí que eu vou falar pra vocês agora. Então, assim, eu passei uns anos que passou o Dia dos Namorados e eu, tipo assim, nem foda-se, entendeu? Tava nem aí, Dia do Namorado, caguei, tava, né? Sei lá, devia estar comendo 3 ao mesmo tempo e dane-se. Mas nesse dia, eu lembro que eu tava, assim, indo pra casa num dia e aí eu vivi uma situação que eu me envolvi com um cara que era comprometido. Eu tava apaixonada por uma pessoa que não podia estar comigo, entendeu? Então aí o Dia dos Namorados já era aquela coisa assim, entendeu? Porra, tipo assim, o cara tá com a namorada dele hoje, né? Hoje ele tá com a namorada dele e eu tô sozinha.
E aí, então, aquele cotovelo deu aquela doída.
Nossa, menina, e eu lembro eu saindo do metrô e era aquela profusão de rosas vermelhas, as mulheres todas segurando aquele monte de buquê, aquele monte de flor, e fila na porta de tudo quanto era restaurante, casalzinho, enamorado, brotando. Eu lembro que eu acho que eu só não saí correndo da saída do metrô, entendeu? Até na porta da minha casa, porque era longe. Então eu ia morrer infartada antes. Mas era um negócio, sabe? Quando aquela melosidade, aquela coisa tá ali assim. Aí esse foi ruim, assim, essa experiência não foi maneira, não. Foi chata. Eu quis ir pra casa e, tipo assim, entendeu? Apagar as luzes e dormir.
Fingir que nada daquilo estava acontecendo, que era um dia comum, né? Faz muito, muito tempo que eu não tenho dor de cotovelo. E dor de cotovelo de Dia dos Namorados, assim. É uma coisa que ficou muito pra trás, mas muito, muito mesmo, assim. A ponto de eu agora implicar com o Dia dos Namorados. Mas eu implico por pura farra mesmo. Não é uma coisa assim, genuinamente estou implicando. Quem quiser curtir o Dia dos Namorados, foda-se, entendeu? Parabéns, curte aí. Fica no motel lá na fila. A hora que você entra na suíte, tá até com aquele ar ainda de outras pessoas que estiveram ali,
ai,
né?
Ai, que nojo!
Mas é, cara, você nunca foi em motel cheio. A hora que você entra, você sente aquele bafo que a pessoa acabou de sair de um banho, cara. Já aconteceu.
Ainda dá pra escrever o nome no espelho, né? Ai, que
horror. É isso, sei lá.
Cara,
gente,
eu vou... Enfim. O único Dia dos Namorados que eu lembro mesmo... E que foi bom, mas teve uma coisa ruim, que foi o seguinte, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, eu tinha acabado de começar a namorar. Foi a maior estupidez que eu fiz na vida. A pessoa se muda para São Paulo e pensa, vou namorar, o que eu devia ter feito, gente? Aliás, com o conselho, dá para todo mundo, eu tava num lugar novo, eu não conhecia ninguém. Ninguém nunca tinha me comido lá, entendeu? Eu podia dar para que eu... Não, mas vou namorar. Gente, olha até onde eu... Não, mas tudo bem, passou. Aí a gente começou a namorar e ele tinha um trabalho no dia 12, porque tudo na minha vida o PT tá envolvido, entendeu? E aí era o congresso do PT e era em Salvador. E a gente pensou, legal, vamos pro congresso e ainda aproveita o Dia dos Namorados em Salvador. Só que ele ia um dia antes... Não, ele ia de manhã e eu ia só à noite, porque eu trabalhava. Então o combinado era o quê? Eu chegar no aeroporto de Salvador e ele me esperar lá no hotel, porque eu ia chegar, eu não sabia qual quarto, não sabia nada. E eu comecei a mandar mensagem para ele um pouco antes de sair de São Paulo, nada dele responder. Cheguei no aeroporto, nada dele responder. Aí é que entra uma coisa que aí entra assim, aquele aviso, né? O Ministério da Saúde adverte, não façam isso. Eu fiz amizade com os caras dentro do avião e a gente foi trocando ideia de São Paulo até Salvador. Foi trocando ideia mesmo, assim, conversando e tal. Cara, muito da hora. E eu comentei com eles que o meu namorado não respondia desde lá de São Paulo, né? E eles falaram assim, não, de boa, quando você chegar lá, a gente chegar no aeroporto, a gente vê o que faz. Eu, beleza. E a gente, papapá, conversando, descemos. A gente foi pegar as malas e nada do meu namorado, na época que era o namorado, né? Agora é ele. Responder, eu falando, já cheguei. Eu não tinha o endereço do hotel, tinha um nome só do hotel, né? Porque ele ia me passar tudo e eu não sabia, eu tava com o celular velho, enfim. O que que aconteceu? Eu peguei carona com esses caras e fui pro hotel, porque ele não me respondia. Aí fui pro hotel com os caras que eu tinha conhecido dentro do avião, os caras lindos, inclusive, outro arrependimento, mas enfim. E eles me deixaram na porta do hotel. Aí cheguei lá, qual era o quarto? Dei o nome dele na recepção, não tava no nome dele, muito provavelmente porque tava no nome de outra pessoa, porque os quartos já estavam reservados para as pessoas que eram do partido. E eu fiquei lá, sentada, na recepção. Aí, quando foi umas 2 horas da manhã, mais ou menos, e eu achando, obviamente, o quê? Que ele tinha ido pra farra. Você tá em Salvador, você vai fazer o quê? Você vai pra farra, né? E eu, puta, já arrasada, porque no outro dia já era o dia dos namorados. Quer dizer, já era o dia dos namorados, que era de madrugada. Enfim, aí eu lembro que chegou uma vereadora lá, me viu, e ela falou assim, você quer ajuda? Eu vou pegar um quarto pra você. Nisso que ela foi pegar um quarto pra mim, o mamãe falei, passou... E começaram a se xingar. Ela foi para dentro do elevador. Mamãe falei, foi atrás. O marido dela foi atrás. O elevador quebrou, porque eles se comeram na porrada dentro do elevador. Eu na recepção, olhando aquilo, pensando, fudeu, fiquei sem quarto de novo. E aí ela ficou toda machucada, foi fazer, eles foram fazer B.O. na delegacia, e é, ele bateu nela.
Falando
e aí,
novamente dessa
aliás,
história.
Aliás, ele, não sei o que fez dentro do elevador, porque eu não sei o que deu na justiça, mas enfim, né, ela ficou toda machucada. Isso eu lembro que eu tirei foto pra ela levar pra delegacia, e eu fiquei lá, sem quarto. E enfim, depois, finalmente, depois que acabou esse rebosteio todo, o bonito me responde a mensagem... desculpa, amor, eu tomei um antialérgico e dormi. Ah. Essa é a história. E aí eu fui 4 horas da manhã encontrar com ele. E aí foi isso.
Ai, meu Deus, ainda foi, né?
Mas olha, ah. Né, eu tava em Salvador também, não tinha como eu pegar as coisas e voltar pra São Paulo, né?
É.
Não tinha, então
mas
assim.
Mas caramba, eu achei bem inusitado, mamãe, falei nessa história, cara.
É, o único, talvez seja, é óbvio que tudo isso que aconteceu é que seja o único dia dos namorados que de fato eu lembre.
Como mamãe falei. Isso,
é, teve tudo.
E mensagem pra ex, gente?
Nunca mandei.
É, vai chegando o dia dos namorados, você tá, não tem ninguém, vou mandar uma mensagem pro ex.
Nunca mandei um oi sumido e tenho orgulho disso.
Nunca mandei também, assim, pra mim terminou, assim, nunca mandei.
Gente, vocês estão muito, ó, eu vou cair, minha conexão vai cair.
Renata, calma que eu também sou dessa, já mandei mensagem pra eles, lógico. Claro, sim! Por que não?
Eu
vai
fiz
que?
Pior, eu fui atrás de ex durante a pandemia. Acho que teve uma galera aí, né? Porque teve esses dois fenômenos, assim, eu acho. Acho que teve uma galera que se separou e aí acabou o relacionamento, acabou. Mas eu acho que tem um pouco essa coisa também, né? As pessoas estarem trancadas dentro de casa, tá ali, né? Sei lá, aí você não tá fazendo novas relações, né? Você não tá fazendo novas relações, você não tá conhecendo novas pessoas. Então, essa droga pesada aí, ela ficou comum.
Esse é a mente vazia, oficina do diabo, né? E foi lá, mandou uma mensagem. É, tem uma vantagem nisso aí na pandemia, que você já conhece a pessoa, você já sabe que ela é limpinha ou não. Então, você já sabe. Não, esse aqui...
Amiga, você acha?
Eu não sei, para a pandemia, acho que você pensa assim, não, esse aqui eu conheço, é limpinho, se for, né? Usa máscara, não acredita em cloroquina, porque... então acho que...
Ah, deixa eu contar uma história, cara. Porra, eu lembrei do negócio agora da pandemia. Tu falou de... Eu, durante a pandemia, gente, teve essa história aí, mas antes dessa, eu fiquei quase 1 ano saindo com cara. Essa história é maravilhosa. Eu fiquei 1 ano saindo com cara. Aí... Eu vivi um negócio que é uma coisa de filme, essa aí, realmente. A gente saía, não sei o que, o cara fudido, mas sabe assim, uma pessoa, ser um cara assim que fudido, o cara gostava do negócio, sabe? Quando a pessoa gosta, o filho é da p, assim. E a pessoa sabe, né?
Quando a pessoa tem um talento, assim, excepcional, a pessoa sabe que ela é boa, e ele sabia. E o homem era assim, ele tinha... Eu tive uma fase de ter um apego, assim, com as classes populares, sabe? Esse rapaz...
Apego às classes!
Esse rapaz, ele tinha sido do exército. Aí eu falando, eu zoando, né, com as minhas amigas, falando assim, gente, o homem passou pelo treinamento da sobrevivência na selva, comeu aquela comida ruim, ela do não sei o que, vocês acham que o cara... Porque no primeiro dia que eu transei com ele, sem sacanagem, a hora que o homem arrancou a roupa, que ele veio pra cima de mim, eu falei assim, ele vai me matar, vou morrer, porque eu achei que ele... Mas não morri, não.
Ele gritou,
mas aí vocês estão entendendo, né? Eu, durante a pandemia, aparece isso. Tipo assim, eu achei que tava amando. Jurei que eu tava amando, jurei e tal. E
era
eu
só
jurei,
tesão mesmo. Era só amor de pica mesmo, tesão, né?
Não, preste atenção. Não, mas eu achei que eu tava apaixonada. Apaixonada, queria namorar e tal. Mas assim, ele tava solteiro, ele tinha terminado um casamento, não tinha tanto tempo assim. E ele tava assim, comendo Deus e todo mundo e tal. E eu também. Até aí, tudo bem, beleza. Não fosse o fato de que eu tenho essa pegada trouxiane, entendeu? E eu sou escorpiana. E aí, quando tem essa coisa desse sexo, assim, fora do normal, isso embota um pouco o meu cérebro, entendeu?
Ah, é culpa do signo.
É, fico embotado. Fico um pouco prejudicado o raciocínio. A qualidade fica meio... Aí, eu queria namorar ele, né? Eu quis namorar e tal. E eu passei um mês namorando esse cara... Eu tava namorando ele e ele não tava me namorando, entendeu?
Ah.
Eu vivi isso.
Muito comum, inclusive.
Bem seu Jorge, né? Namorando ele. Aquela mina, mas não sei se ela me namora. Bem seu Jorge.
Não, eu tava namorando ele. Aí o que aconteceu? Aí como que essa história terminou? Eu descobri lá que não tava namorando, ele não tava me namorando. Na verdade, só eu que tava namorando ele. Aí começou a dar umas confusões e eu tinha comprado. No momento que eu acreditei que a gente tava namorando, eu tinha comprado uma passagem de avião pra gente viajar junto. A gente ia, inclusive, para São Paulo junto. Mas eu, o erro jovem, né? Eu tava tão confiante nessa história que eu comprei a passagem para um mês depois, e aí foi um intervalo que eu descobri que só eu que tava namorando ele e ele não me namorando, né? Aí o que aconteceu? Começou a dar merda, a gente começou a brigar. E o cara, ao invés de chegar para mim e falar assim, né? Olha aqui, sua trouxa, eu tô com outra e tu tá me namorando, mas eu não tô te namorando, não. Ele simplesmente pegou e me bloqueou. Me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou no Instagram e tal. Gente, aí no final de semana que ele fez isso, né? Me mandaram uma foto dele, todo sorridente, com a nova namorada, com a mulher já que ele já tava, né?
Nossa, pra destroçar de vez.
Olha, mas Rita, aí vou botar a culpa no signo de novo, tá? Eu pensando mil maneiras, assim, porque dar um tiro nele eu não podia, né? Eu ia ser presa. Até também não dava, porque ele é o dobro do meu tamanho, entendeu? Forte pra caralho. Ia dar ruim pra mim. Aí eu lembro eu falando com um amigo meu, que acompanhou, falando assim, porque eu queria arrancar esses dentes da boca desse filho da p***. Olha quanto dente, olha isso aqui, mostrando a foto. Né? Mas não dá. Aí fiquei aquilo, menina, matutando, assim. Aí, beleza, né? Quando foi na segunda-feira de manhã... Eu tenho uma amiga que é muito minha amiga, que virou minha amiga, né, no meu processo de separação lá do meu ex-marido, que vem a calhar também de ser minha advogada. Eu tive uma ideia incrível. Antes de fazer qualquer coisa, eu fui falar para a advogada, né? Posso fazer isso?
De sempre não, advogada.
Minha filha, minha bagulho aqui pro meu lado foi meio... Então, eu hoje em dia, eu quero surtar, mas tipo assim, entendeu? Surto com
base jurídica.
A advogada, que é pra...
Isso.
Aí,
até onde eu posso ir que...
Isso. Aí ela falou, mete bronca. Menina, eu peguei um print da passagem, a reserva que eu tinha feito, com o nome dele no meu, eu peguei um print, aí eu fiz um post no Instagram, assim,
marcando
a companhia aérea que a gente não vai falar qual que não interessa, que nós não vamos fazer propaganda. Aí eu falando assim, fulanos, por favor, me ajudem, não posso ficar no prejuízo, fiz uma reserva no nome de fulano, não sei do que e tal, descobri que ele está namorando outra, por favor, me ajude. Eu faço. Menina, aquilo. Olha,
viralizou.
Foi, Enfim, eu passei um mês namorando uma pessoa que não estava me namorando, gente, é isso.
Mas você
Olha aí, tá
conseguiu
vendo?
reabrir a grana da passagem, né?
Então, na real, conseguia. No fim das contas, consegui sim.
Você foi para outro lugar, não foi isso? Você acabou indo para outro.
É, não, a passagem. Amiga, eu não foda-se a passagem. Eu queria era humilhar o
Sim.
homem.
Você vai ver braço forte, mão amiga, agora, filho da puta.
Eu queria, né? Eu me senti. Olha, é uma plenitude isso quando eu consigo, porque ele não teve nem, sabe, chance de defesa. Tipo assim, foi ótimo.
É, ele fez ghosting, né? É muito irritante ghosting, né, cara? Eu acho que é muito eficaz. Se você quiser deixar outra pessoa muito puta durante bastante tempo, é só fazer um ghost. E aí eu aprendi a aplicar isso na minha vida. Eu faço isso em todas as esferas. A pessoa tá me enchendo o saco? Ah, eu vou sumir. Eu sumo. Tchau. Desapareci. Nunca mais você vai me ver, vai ouvir falar de mim. E aí as pessoas geralmente não se conformam e ficam me enchendo o saco durante anos. Aí uma amiga falou: Rita, para de fazer isso. Você tá insultando os psico. Deixa quieto. Deixa lá, não bloqueia. Deixa a pessoa ali achando que ainda existe na sua vida. Não faça isso. Mas aquilo que você falou, né? Nós nascemos, né, sob esse signo maravilhoso. Então, é gostoso fazer essas coisas. Ainda mais quando a gente sabe qual é o resultado delas. Imagina, é muito
Ah,
bom.
eu não resisto. Uma vingancinha. Nossa,
Sim.
não... essa aí foi maravilhosa. Porque, tipo assim, a pessoa fez papel de palhaça, né? Quis me. Eu acho assim, pô, beleza, fala, tô namorando outro, não tô mais afim. Foda-se, fala qualquer merda. Eu
Fala!
ia ficar puta,
É.
ia. Mas aí
É,
você
eu acho
fica
que
puta
nesses
com assim.
casos de relação, que não é só uma noite e tal, que chega pra você ver outras vezes, eu acho que não custa nada, sabe? Você virar pra pessoa, ó, eu não tô na mesma onda que você e tal, acho melhor a gente encerrar por aqui. Pronto! É muito melhor
A
do que
questão,
sumir, porque você fica
Malu.
pensando, não, nesses casos, assim, tem
Mas
casos que é
sim,
melhor
mas eu
depois você sair
acho que
correndo, né?
a pessoa em que faz isso, ela não tem nenhuma consideração por você.
Não,
É
nenhuma.
zero. Ela não vai pensar, poxa, a gente teve uma relação bacana aí durante um tempo, né? Vamos sair dessa numa boa, tal. Não. Assim, não se importa mesmo. E aí faz esse tipo de coisa, que é o que
E
eu faço
assim,
agora.
eu não sei, assim, eu acho tão pior do que, porque se a pessoa te dá um pé na bunda e fala assim, olha, eu não quero mais e tal, você vai dormir triste e acorda ok. Quando a pessoa só some, você fica, o que que aconteceu? O que que eu fiz? O que que, né? Você fica remoendo aquele negócio. Ah, não. É uma maldade muito grande. Pelo
É
amor.
maldade,
É
é uma
maldade.
vingança, é tipo, sei lá, alguma coisa na relação não estava muito boa e a pessoa quis se vingar de você. Eu não sei se vocês ouviram um episódio que a gente fez com a Verônica, do Faxina Boa, e ela conta a história terrível do marido dela que fez um gol. O marido, ela casou com o
Ex-marido, né?
cara, estavam
Eita.
casados, bonitinho, e um dia ela foi viajar a trabalho, e quando ela voltou, ele não estava mais na casa, ele tinha levado os presentes que deu para ela, as roupas dele, levou tudo, foi embora, desapareceu.
É.
Desapareceu. Até hoje
Nunca
ela não
mais, até
sabe
hoje.
o que aconteceu, por que que ele foi
Nossa,
embora, nada, nada. Vocês acreditam nisso?
que horror. Nossa, fez um
Que
ghost ao
horror isso,
vivo. Né? Isso é o pior. Nossa, deve ser horrível isso, realmente.
Não, para se
Gente.
recuperar disso depois, sabe? Isso aí é o suprassumo da maldade mesmo. Esse aí.
É. Não, por isso que
E
até
vocês são
gosto quem
usuárias do
faz essas
Tinder?
vinganças que nem vocês fazem. Eu não sou muito de fazer vingança, assim, né? Eu sou taurina, assim, eu rogo praga, assim, eu, né? Mas eu sofro mais quieta. Eu fico só, tomara que morra, assim, mas eu não consigo fazer vingança, assim, com as próprias mãos. Mas eu admiro, porque aí também bota medo em todo mundo, né? Porque eu acho que, né, é bom que alguém faça umas vinganças dessas para aprender, né? Eu acho bacana. Agradeço em nome das taurinas covardes por fazerem vingança.
Os trouxianos agradecem por estarem meio ressabiados. Será que essa vai ser esse tipo ou não? Não faça o
Exatamente, nunca
teste.
sabe, né?
A gente voltando o fio da meada dessa história de Dia dos Namorados, por um lado, né? Eu agora eu sou estudante de sociologia, né? Então, por um lado, é muito fácil para mim entender que, tipo assim, existe toda uma estrutura que é histórica, que é social, que é blá 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 blá, que tem no centro aí essa coisa, né? Da qual o Dia dos Namorados é uma expressão que é essa valorização, assim, das relações monogâmicas. E na ponta, assim, do casamento, da família, da coisa de ter filho e tal. Isso é uma expressão disso tudo, né? E isso não começou na semana passada. Isso tem todo, várias ligações aí com questões econômicas, históricas, igual eu tô falando. Então, mas eu acho... Por um lado, entendeu? Eu ainda acho muito impressionante com a quantidade de toda de merda, né? Quando você falou, você convidou pro podcast e tal assim, eu te confesso, e aí falamos, né, da coisa dos casais e tal, eu não sou tanto assim de acompanhar isso, mas um casal que eu fiquei pensando assim, né, que era impossível a gente passar aqui hoje e não falar deles é o Johnny Depp e a Amber Heard, né? Que teve agora essa coisa aí do processo, que é, vamos botar assim, né? Os dois são quase um arquétipo, certo? Da onde a merda num relacionamento pode ir, né? Então aí ainda vão se enfrentar na justiça. E eu acho incrível persistir essa aura, entende? Essa coisa assim, sabe? Como se as pessoas fossem pôneis saltitantes, entendeu? E as relações não terminassem. Eu lembro que isso me fez lembrar uma vez, assim, logo depois que eu separei. Eu já vivi em cidade grande e já convivi com pessoas assim, né, que tem uma cabeça, sei lá, mais fora desses padrões e tal, assim, gente também. Também, assim, eu já morei em cidade, nasci em cidade pequena, depois voltei a viver em cidade pequena e tal, onde, em geral, na média, as pessoas tendem a se adequar mais a esses padrõezinhos ali, né? Daquela classe média suburbana e tal, fazia festa, era mulheres de um lado, homens do outro. Mas eu me lembro de logo depois que eu me separei, eu ir numa feira dessas de casamento. Vocês já viveram isso? Vocês já foram num lugar desse?
Sim.
E eu lembro que eu estava numa fase, porque minha separação foi uma coisa horrível, né? Eu tive, foi um litígio que durou, sei lá.
Faz pouco tempo que você parou um pouco de falar sobre essa questão.
É,
né?
eu porque na real, essa história dos processos vai fazer, eu acho, agora, na metade do ano, vai fazer um ano. Que não tem mais nenhum processo. E isso, assim, minha filha tá com 21 anos e meu filho com 15. E eu tô falando pra vocês que tem 9 anos que eu me separei.
Nossa.
Aí eu lembro que eu tava numa coisa meio quase que dissociada, assim, andando ali no meio daquela feira de casamento, né? E pensando, tipo assim, pra onde que meu relacionamento tinha ido. E eu pensando assim, gente, entre esses estandes todos aqui, do cruzeiro, do bolo, do doce, da roupa, do vestido, do não sei do quê, devia ter um estande de advogado. Claro. Devia ter, mas vocês estão rindo, mas eu acho isso sério, porque.
Gente, é
caralho,
assim.
As pessoas parecem que não. Entendeu? É uma coisa muito doida, é muito irracional, é muito, muito contra tudo, assim, a lógica, sabe? Essa cultura toda dos.
Não, e você sabe que não precisa ser um advogado para você pensar no divórcio necessariamente, mas conselhos jurídicos matrimoniais mesmo, assim, qual que é a melhor
pra
forma.
Evitar a merda.
Exato,
sabe?
De você dividir as coisas, o que, que acontece se tal coisa acontecer. Eu acho que a gente entra muito às cegas em casamento, em relacionamentos, né, de morar junto, que agora. Conta como um casamento, de certa forma, a gente não tem ideia. Depois que separa, isso, falando por experiência própria, é que você sai louca atrás das amigas e dos amigos, perguntando: ai, meu Deus, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, o que, que eu faço? Ele pode fazer isso comigo, ele pode fazer isso comigo, entendeu? Porque a gente não sabe. E a gente não sabe nem com relação aos filhos. A gente não sabe os direitos que a gente tem. Quantas mulheres não caem no papo do eu não vou te dar dinheiro, eu vou dar comida. E acha que tudo bem, né? Então, assim, eu acho que a gente fica muito cega pela piroca. É real que a gente fica cega pela piroca. Ainda mais quando é esse exemplo que a Renata deu. Se a piroca souber usar o instrumento, aí a gente fica que nem de, ai, meu Deus! Porque é tão difícil achar, né? Alguém que sabe onde estão os negócios. E aí acha e fica tudo deslumbrada. Aí na hora, depois que o bicho pega... Aí não sabe o que que faz da vida. Eu acho que tem que ter mesmo, acho perfeito.
É, tem que ter, e assim, é uma coisa que eu estou insistindo bastante nos últimos tempos, sobre essa questão jurídica, é exatamente isso. Para qualquer relação que você vai estabelecer com alguém de longo prazo, seja para um negócio, para qualquer coisa, eu acho que é de bom tom você consultar um advogado para saber os seus direitos direitinho, pontuar, sabe? Vai precisar de um contrato? O que, que vai ter nesse contrato? Só que o que acontece, que eu já percebi tanto nessas relações de negócio quanto nas relações amorosas, é que isso é meio ofensivo. Quando você vai atrás dessas questões suas, dos seus interesses, que é particular seu, você está tentando evitar maiores problemas no futuro, mas isso ofende a outra parte. Machuca, magoa e cria toda uma saia justa. A gente não tem realmente essa cultura, né? de falar, não, pera, vamos conversar sobre negócios, então. Casamento é um negócio, gente. Porque no decorrer da vida, você compra um apartamento, você compra suas coisas, você adquire coisas. E aí, tá com uma pessoa ali atrelada a você. E aí, o que essa pessoa pode levar? De repente, ela não tá fazendo nada e vai levar metade do rolê. E aí?
Até hoje, tem pessoas que dão até o nome pra outra, né? Vamos combinar isso? Até a porra do nome. Então, gente, não é que o relacionamento todo, não é que a gente não tem o amor, não tem o carinho, a amizade, sabe? Toda coisa bonitinha, pipipi, popopó. Tem tudo isso também. Mas, se a partir do momento que tem qualquer coisa que envolva dinheiro, nome, justiça, um contrato, seja na compra de um apartamento, de um carro, uma conta conjunta, seja o que for, a partir do momento que tem isso, tem que ter um conhecimento jurídico da sua parte, da parte da outra pessoa, tem que ter um resguardo aí para você não se ferrar, entendeu? E digo mais, nesses meus 37 anos de vida, o que eu descobri até agora é que a outra pessoa que fica ofendida é a abusiva da relação. Entendeu? Porque ela já tá com medo, ela já tá com medo, entendeu? Uhum.
É uma coisa de manipulação, né? Entendeu? Ah, mas como assim você está procurando um advogado? Então você não me ama? Você não confia em mim? Tem uma parada meio assim, né? Eu não sei se, né, eu vou falar para vocês assim, minha opinião sobre isso, né, eu acho que essa coisa também, a gente tá falando aqui, né, mas eu tendo a pensar, e até pelas coisas assim, que eu já andei vendo por aí, e que eu já li e tal, assim, que isso também é uma coisa meio generificada, assim, né, porque os homens em geral, vamos combinar uma coisa, eles têm uma visão bem prática, sabe? Das relações, muito racional ali, meu trabalho, meu dinheiro, vai lá você falar alguma coisa que vai o cara, sabe, perder o dinheiro ou ele ter que, tipo assim, ter prejuízo na vida, rapidinho eles sabem botar os limites ali, as coisas e tal, a gente que em geral, mulheres, tá, é meio isso que vocês estão falando, a gente toma, entendeu, a maioria, comigo pelo menos foi assim. Tomei primeiro, tive que tomar muito na cabeça para depois começar, porque tem essa coisa, né? Do ai, a pessoa está. Tem a ver com esse negócio do dia dos namorados, né? Ah, está enamorado, arrebatado por aquele sentimento, né? Que te toma e não sei do que, da paixão e tal. Cara, tudo muito legal, tudo muito bonito, tudo muito bacana, mas assim, no dia a dia, né, a gente vive numa sociedade que se a gente não tiver dinheiro, a gente não chega nem ali na esquina. Porque até pra tomar um copo d'água, você precisa, né, tomar um copo d'água pra morar, pra vestir, pra... Então, assim, como é que você vai prescindir de pensar nesse tipo de coisa e pensar no longo prazo? Porque, em geral, quando as relações terminam, a gente sai fodida de cabeça, afetivamente, em geral, assim, né, normalmente, assim, e a gente ainda tem mais essa coisa, entendeu? Econômica e tal, que tá na desvantagem e tal, assim, de correr atrás. Então, assim, eu acho que a gente, nós todas aqui, né, a gente tem mais ou menos a mesma, a gente tá falando de uma determinada geração, assim, eu acho que a gente, e lógico, nós somos parte de um grupo que tá aqui disposto a fazer piada com o Dia dos Namorados e tal, então a gente já tá partindo de um lugar, assim, que no mínimo a gente tem um certo ceticismo, né, uma certa desconfiança, assim, com relação a isso. Eu sou uma pessoa, assim, eu me apaixonei muito ao longo da vida, me apaixono ainda, sofro e tal, assim, mas lógico que eu acho que também, do mesmo jeito que eu tô falando dessa coisa jurídica, nas relações também. Tal, assim, você vai também tomando na cabeça. E eu brinco até que eu falo que o que envelhece a gente, eu acho, é esse ceticismo. Que a gente vai desenvolvendo, né? Que você já vai olhando para umas coisas e ficando assim... mas isso aqui, será que dá para acreditar? Entendeu? É meio foda. Mas a gente, eu acho que é uma geração que é difícil a gente até saber, assim, o que, que a gente quer das relações, entendeu? Porque eu acho que a gente é uma meio de transição. O que, que seria um Dia dos Namorados legal? Vamos perguntar, assim, existe isso? O que, que seria isso para vocês, assim?
Não vai gastar com presente do Dia dos Namorados? Reverta essa grana para o Calma Gente Horrível, a sua melhor companhia. Assine o nosso financiamento coletivo na plataforma da Aurelo. O endereço é escute.aurelo.audio/calmagentehorrível ou você pode contribuir na Catarse. O endereço é catarse.me/calmagentehorrível. Se preferir, mande um Pix para nós de qualquer valor. A chave é calmagentehorrível@gmail.com. Também estamos no PicPay. Procure por @calmagentehorrível. Outra forma excelente de demonstrar o seu amor por nós é ouvir o podcast pela Aurelo. Compartilhe nossos episódios nas redes sociais, curta e comente nossos episódios. Um dia dos namorados legal.
Não, eu tava pensando, né? O que é que me incomoda no dia dos namorados, né? Porque até como a Rita falou, né? Eu não tenho nada contra as pessoas, né? Estarem namorando e celebrarem o amor e o dia dos namorados. E mesmo fazer um programa cafono. Eu acho isso, tipo, bacana, né? Se a pessoa tá apaixonada, tem mais é que fazer isso mesmo. Mas o que eu acho que essa exposição, né? Acho que até tem a ver com esse caso aí, né? Da Amber Heard e tal, né? Essa ultra exposição, né? Que é essa valorização do romantismo e tal. Isso acaba irritando porque eu acho que também... assim, né? Eu não sei vocês, mas na minha experiência, esses casais que mais se expõem no dia dos namorados e, escrevem essas coisas assim, tipo, meu presente de Deus, estou aqui com essa pessoa. Ou, né? Meu eterno namorado. E fazem essas super declarações públicas de amor. Em geral, são os mesmos casais que, no final, quando se separam, são os mais barraqueiros. Porque tem essa coisa, né? A valorização do romantismo e tal. Mas daí quando quebra a cara, né? Também vai levar para as redes e tal, né?
Fica todo mundo sabendo. Mas eu gosto assim, viu? Eu gosto assim, porque olha só, a gente é obrigada a ficar vendo aquela lambeção, e não é só no dia dos namorados, a pessoa fica se lambendo em várias datas, né? Aniversário de namoro, aniversário disso, aniversário daquilo, blá, 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 e fica lá aquela lambeção, e de repente acaba e a gente não tem satisfação, não vem dar satisfação pra nós, ficamos acompanhando aquela lambeção. Tem que ter o barraco, gente. Tem que expor a parte final também, quero ver.
Muito bom. Eu fico incomodada porque, assim, além de, obviamente, isso ser uma coisa que 99% são as mulheres que postam, os homens estão cagando pra isso, a maioria das vezes as mulheres ficam sem resposta, cara. Assim, se você escreveu, você começou o primeiro ano de namoro, aí você fez lá, falou assim, obrigada, mozão, por esse, nossa, por esse dia de namorado, pipipi, parceiro da vida, ninguém, tá. Primeira vez que você postou, ele não respondeu? Gata, você vai insistir na segunda vez? Por quê? Sabe, tenha dignidade, mulher. Levanta essa cabeça, bota um cropped, sabe? Não dá pra pessoa aceitar uma humilhação, porque eu acho humilhante. Já todo mundo vem na postagem e o príncipe não apareceu. É igual a festa de aniversário, que o aniversariante não vai. Meu, e tá todo mundo lá esperando. Ah, não, gente, não aceito isso.
Mas
não.
A Rita fez esse texto falando, né, odeio casal. Aí eu até, um dos comentários que eu deixei lá na rede social dos velhos, igual ela falou, é que toda vez que você vai falar mal de relacionamento, você vai falar, né, igual a gente tá aqui voando dia dos namorados e tal, sempre tem aquela princesa pra falar assim, mas o meu namoro, o meu macho é incrível, porque eu... Então, assim, eu acho que tem uma coisa, né, a pessoa tem que muito que... Ela precisa muito acreditar nisso, número um, né, e publicizar, porque acho que se publiciza, né, pra ela deve dar mais veracidade e tal. E o cara mesmo, igual você tá falando, tipo assim, não tá nem aí, né, gente?
Não, sabe que ele tá fazendo papel de trouxa,
tipo. Não, e outra coisa também, quando a gente faz um texto genérico assim, acho que a pessoa tem que pensar também, não é de você que eu tô falando, sabe? É um texto genérico. Foi um povo lá se defender, eu nem sabia que você é casado, quem é o seu cônjuge, meu bem? Não sei quem é você. Tá falando. Por que você tá ofendido? Por que você tá me agredindo? Calma, porra, sabe? Mas é incrível, essa parte, assim, toca muito as pessoas, principalmente, eu acho, quando a gente fala umas verdades, sabe? Da bosta que é. Que é bom, mas como toda coisa boa, também tem o seu lado péssimo. E geralmente é muito pior quando esse lado é feminino, óbvio, né? Que a gente não tá nem nessa discussão do quanto a gente nas relações tá sempre, né, em desvantagem em relação a eles.
Mas é que eu acho também que isso tem a ver com a nossa bolha de ficar ofendida, porque assim, o povo que não é da nossa bolha, as mulheres que não são da nossa bolha, que são de direita, que são muito conservadoras e tal, elas têm o varão delas lá e elas acham que é aquilo mesmo, né? A melhor coisa do mundo inteiro. Não conseguiram abrir a cabeça, sair da caixinha e tal. Mas a nossa bolha, as mulheres, as feministas, elas... A gente tem muita dificuldade de assumir que a gente tá num relacionamento abusivo, num relacionamento bosta, porque a gente também cai nos golpes da vida. A gente também...
Não é porque a gente tá falando mal que a gente não caiu também. A gente não tá, nossa, como somos visionárias, nós não caímos mais. Não é nada disso.
Não, e como se a gente odiasse, assim, o amor ou... Não é esse o ponto, sabe? São observações, inclusive, que muitas vezes nem tem tanto só a ver com o seu príncipe encantado. tem a ver com o sistema também, com o patriarcado, com o capitalismo, tudo que envolve essa romantização, o amor romântico, né? É isso, gente. Então, assim, por que tem uma data para isso, né? Como você falou, olha a história dessa data, ela é toda sobre isso. Mas tudo bem, não tem problema, não. Você fica com. Só que é engraçado, a gente vai rir mesmo dos casais. E por falar em casais, vamos para a melhor parte? Vamos falar dos piores casais do universo?
Piores casais? Puta que
nossa, não sei.
Como é que é o nome daquele cara que ganhou? Nossa, já esqueci o nome dele de novo. O cara que ganhou o Big Brother, como é que ele chama?
Ah, é o Arthur Aguiar.
É o Arthur Aguiar e a Maíra Card, né? Acho que não pode deixar de falar, né? Acho que
pra mim, no meu top aqui, encabeça a lista, porque, cara, que casal loucurinha total ali, né?
No casal, aquilo ali.
Meu Deus, depois que teve lá, que ele venceu o programa, que depois ela foi lá falar sobre o tanto que ela tinha feito para ele ganhar, eu fiquei um pouco assim, eu olhei, até então eu tava assim um pouco com pena dela se dedicar tanto, e aceitar todos os tipos, eu fiquei um pouco assim, falei, poxa, coitada dessa mulher, né, cara, que merda. Mas depois que eu ouvi ela falando, eu falei, não, eu acho que ali é recíproco.
Acho bonito.
Gente, mas isso é, aqueles dois ali, é o clássico. É igual aquela mulher, ela me lembra uma coisa meio assim, ex-fumante, sabe como é que é? O ex, não sei do que, agora quer dizer, ela tomou 99 chifres, entendeu? E é uma dessas assim que precisa falar que o homem dela, que o casamento dela, porque é isso também, a gente, acho que as pessoas também ficam ofendidas assim no individual, mas cara, fica ofendida porque até pouco tempo atrás, uma mulher que estava sozinha era uma mulher assim, era derrota, né? Você não ter um homem pra chamar de seu, era uma coisa, entendeu? Então, melhor ter um cara que nem esse que te meteu 397 chifres e aí virar, tipo assim, a defensora pública número um dele e tal. Os dois, assim, é um clássico, né? Na minha cabeça, eles são um clichê.
É incrível, porque eu não sei como, não tem como defender nenhum dos dois. É uma tristeza, assim, é incrível como o brasileiro vota, muito estranho, né? Porque o brasileiro vota na Juliette em 2021, que é um labrador de fofa, e depois vota no Arthur Aguiar. Meu Deus, o que que acontece com esse país? Pelo amor de Deus, gente, vota direito. Me dá medo, outubro tá chegando.
Mas pra vocês, assim, qual que é o cheiro no casal? Que você olha e fala, meu Deus do céu, credo.
Outro, Malu Magalhães e o Camelão lá. Meu Deus, que gente horrorosa.
Esse foi bem polêmico, né?
Eu nunca vou esquecer dela falando do show. Vocês lembram?
Qual?
Quando ela falou que ela também passava perrengue. Primeiro assim, que a Malu Magalhães é insuportável. Eu não gosto dela desde que ela apareceu. A primeira vez, eu achava um saco. Mas ela falou que ela também passa perrengue, que outro dia...
Eu acho que tem uma história assim que eu acho meio irritante, que é a história lá daquela Luísa Sonza com aquele... É Vitão, né, que é o nome do cara?
Isso.
Eu acho que é uma história também que acho que também ficou bastante... Que eu, pessoalmente, estava assim, não aguentava mais ouvir falar, porque ela se separou do outro, aí ficou com forma de piranha, aí o outro era... Gente, é muita baixaria. Ai, eu sei lá. Eu não sei essa história de pior casal. Eu já falei isso antes, né? Eu não tenho tanto hábito de...
Acompanhar celebridades.
Não, eu não tenho tanto hábito. Mas eu acho que o que me irrita mais é essa história. Eu acho que entre esses dois, por exemplo, essa história dessa menina, até... Eu acho que tem esse componente da baixaria e tal, assim. Mas eu até consigo ter uma empatia com ela e tal, assim, porque, no fim das contas, tem essa parada, né? Dela ter sido acusada muito de ser piranha, de ser devoradora de homens e tal, assim. E, no fim das contas, assim, acho que não era bem isso. Mas essa coisa da mulher sofredora, sabe?
Aquela essa história é muito suco de machismo mesmo, né?
É, da Luísa Sonza.
É, tá porque quando tava toda a culpa caindo nela, que ela traiu ele, isso aqui, a história tava bombando. Quando ela fez as músicas, descobriram que, na verdade, ele é que tinha sido um babaca, sabe? Ficou aquela coisa, ninguém tá, sabe? Ninguém falou nada. Essa história é bem escrota mesmo. Eu fiquei com muita pena dela.
É, eu não acompanhei dela, não, sinceramente.
Aqui,
eu sei que ela é
A Malu Magalhães, ela deu uma entrevista.
Gente, que pessoa insuportável.
E aí, ela fala assim, a realité Ela escreve realité mesmo. É outra. Outro dia, o Albano, gato, é o gato dela, estava lambendo o shoyu da comida japonesa que pedimos. E eu fui limpar. Depois corri no banco para pagar uma conta atrasada.
Meu Deus.
Porque ela estava contando como vida de casal, ela passa os perrengues também. Ela é muito sofredora, guerreira.
White Magalhães. White Malu Magalhães, problems.
É. Quem disse que branco não passa perrengue, tá vendo?
Gente, muito, muito, muito zoado.
Era muito sem noção, e o outro lá é chato pra caceta, enfim. Talvez a gente esteja falando de casais perfeitos, que eles se acharam. Malu Magalhães chato, Marcelo Camelo chato, juntos. Arthur Aguiar insuportável, Mayra Card insuportável, juntos.
É, talvez, né? A gente que tá errado, a gente tá fazendo uma análise errada, né? De repente tá perfeito, a Angélica e o Huck, Michel Temer com a Marcela Temer.
Uhum. Bolsonaro. Que eu adorei outro dia foi a Débora Seco. Vocês viram a Débora Seco falando?
Ai,
gente, eu não fiz nada. É o meu passado, não sei do que, eu não fiz nada demais. Eu só fui piranha. E peguei o marido de algumas pessoas.
Não fiz mal pra ninguém. Criei algumas amizades, porque eu também sou
dessa. Eu sou dessa também, me identifico. Eu falei isso também pra você, né, Rita? Eu gosto tanto de casal que já fiz parte de alguns já. Mas abaixo.
Eu até assim, quando a Renata estava contando a história, né, do moço que ela estava apaixonada e que tinha uma outra namorada e tal, não sei o que, né, no dia dos namorados foi ficar com a namorada e tal, eu achei que esse cara foi meio insensível, assim, porque, tipo, no dia dos namorados também é o dia que as secretárias compram duas flores, que os motéis estão lotados na hora do almoço porque o cara leva amante, eu acho que, assim, né, se o cara tem dois relacionamentos, ele tem que dar uma comparecida na oficial e na amante também, todo mundo é namorado, eu acho que, né, a celebração do amor, afinal.
Se você pegou mais obrigação do que dar conta, problema seu. Agora você tem que comparar.
É, eu acho, né, que nem esses, né, pessoal que tem várias esposas, assim, né, tem que fazer todo mundo feliz, senão melhor não.
É, eu também acho, vocês partilharam dessa tese aí, mas o problema é que na prática não é bem isso, não é bem assim que a coisa rola, não.
É, fica devendo pra alguém, né, e geralmente é pra quem não é oficial do rolê lá.
É, porque aí também tem essa coisa que é o modelo de relação que a gente vive, né? Que é, acaba que mal ou bem tem meio essa hierarquia. Então, a pessoa que é casada, ou que é namorada, ou que é sei lá do que, é a pessoa que você mostra pro mundo e, teoricamente, é para quem você deve mais satisfações, né? Deve para você, para ela, para a família, para os amigos, sei lá. E aí, enfim, esse rolê aí é meio complexo.
Isso na música, gente, vai desde matriz a filial até recente com a Marília Mendonça, amante não tem lá. Então isso aí é...
Gente, Big Brother, vamos... lá, né? A Nayara fez aquelas R$50, né, que ela pega o marido também, né? Então acho que na música, na sofrência, o que não falta é exemplo disso.
É.
Exatamente.
E filmes, gente, vamos para os filmes. Que filmes vocês gostam de que tenha essa pegada romântica aí, que vocês falam, ai, tão bonitinho esse filme, estou apaixonada, acho que eu quero me apaixonar novamente só para viver um romance nesses moldes.
Pode ser velho?
É claro.
Pode.
Ah, filme romântico que eu gosto, que é bobo, que eu já revi várias vezes e tal, é Um Lugar Chamado Notting Hill. Amo aquela cena que a Julia Roberts chega na livraria e vai dar o quadro pro cara. Fazer o quê, gente?
Esse filme é tão gostosinho, né? Também tá na minha lista de filmes, que toda vez que passa eu paro pra assistir.
Eu gosto dos filmes da Meg Ryan, né, com o Tom Hanks, esses, né, aquele When Harry Met Sally também, eu gosto, né, sim. Comédias românticas fofinhas, assim, são bonitinhas.
Quer dizer, todo mundo aqui só tem comédia romântica velha pra indicar, é isso.
Eu não consigo
lembrar de nenhum filme novo também.
Tinha um filme, quando eu era mais nova, que eu era muito, muito, muito apaixonada por ele, assim, numa época que, sei lá, ainda tinha amor no coração, que é aquele Como Perder um Homem em 10 Dias. Eu amo esse filme. É um filme, eu acho que eu tenho até uma memória afetiva dele. Adoro esse filme.
Ah, eu gosto do 10 Coisas que Odeio em Você.
Ah, esse é lindo mesmo.
Ai, também.
Sim. Muito fofo. E eu gosto muito também, é um filme que sempre que tá passando eu paro pra ver, aquele O Amor Não Tira Férias.
Sim.
Que é com...
Mas olha só, coisa nova, romântica, assim, ultimamente, de mais bonitinho que eu vi, é o tal, é essa série da Netflix, que é um casal, mas assim, é um casal gay, que é o Heartstopper. Vocês viram?
É fofo, muito bonitinho, é, muito bonitinho.
Os adolescentes que se apaixonam, que a gente falou muito tempo todo aqui, né, até porque é mais a nossa vivência, a gente falou mais de relação hétero, né, de homem e de mulher, mas essa série é tão bonitinha, tão, achei muito legal.
Como que é o nome dela? Repete.
Heartstopper. Nota. Eu não sei se tem tradução agora, será que eu tô dando uma de essa gente que fica falando palavras em inglês? Tipo, mindset.
Tipo, o pessoal, ah, eu só assisto filme legendado.
Out of the box, sabe? Aquelas que não detestam. Mas enfim, acho que não tem tradução, não.
Eu acho que há algumas coisas da Netflix não traduzem.
É, mas são dois adolescentes que são dois meninos, né? Estão meio se descobrindo e tal, e aí estão... Meio mais ou menos assim, vivendo a primeira paixão, pelo menos um deles, e ao mesmo tempo, tipo assim, pensando sobre a própria sexualidade, entendeu? É bem legal.
Então é isso, gatas. Muito obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem dar uma palavra de esperança para as pessoas? Acredite no amor.
Eu acho que o amor se apaixonar é bom, eu acho. Acredite, né? Mas não. Mas procure um advogado.
Acredite no amor, mas procure um advogado. Gostei dessa frase. Ah, muito bom. Amor, então, gatitas. Obrigada, viu, pela participação. A mensagem da semana é da Tati Franco, do Rio de Janeiro.
Olá, peçonha! Eu sou a Tatiana e está começando mais um Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Ai, gente, eu adorei. Eu sempre quis fazer isso, meu sonho. Eu tô mandando essa mensagem para dizer que eu sou muito, muito fã de vocês. Vocês são maravilhosas. Essa nova fase está incrível. É muito, sei lá, muita sintonia. E, enfim, eu quero mandar um beijo em vocês duas e pedir que continuem sempre assim, melhorando sempre. Vocês são maravilhosas. Um beijo.
O Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domênica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui@gmail.com e o site é bergaminui.com.
Calma Gente Horrível, o amor é lindo, mas procurar um apoio jurídico para saber dos seus direitos é muito mais.
Eu não vou assinar essa bosta! Porra, é uma matéria da Malu Magalhães, filho da puta. Isso vale dinheiro? Caralho.
Não tem no Outline? O Outline tá fora do ar ainda, gente, vocês sabem?
Pois é, tava fora do ar essa bosta.
Não sei. Eu ia falar uma putaria, pode?
Ela sempre.
Eu ia falar assim, que eu acho que o que eu mais gosto de casal é transar com casal. Pode me convidar que... Tá louca.
Tirem as crianças da sala!
Tem uma galera que fala assim, né? Ai, você vai não sei o quê, você vai transar com um casal, você vai ser algum objeto sexual. Amo. Nossa, adoro ser um objeto sexual. Gosto. Que eu mais gosto.
Contatos.
Não é assim muito no espírito, né? Do amorzinho, dos namorados e tal, mas é o que me ocorre de mensagem motivacional aqui ao fim. Deixa tão simpático o podcast.
Aí, mas estamos aí, ó. Dia 12 tá chegando, não sabe o que dá pra sua namorada ou pro seu namorado. É uma oportunidade.
É uma oportunidade.